Portugal avança para a fase 3 do desconfinamento. A partir de hoje, volta a ser possível almoçar ou jantar no interior de um restaurante, num grupo de 4 pessoas no máximo. Já nas esplanadas, o limite passa a ser de 6 pessoas por mesa. Também as pastelarias e os cafés voltam a poder receber clientes no interior. A repórter Rosa Azevedo está na pastelaria-restaurante Cristo Rei, na Baixa do Porto. Rosa, já se serviram muitos pequenos almoços esta manhã?
Já serviram dezenas de pequenos almoços esta manhã aqui na pastelaria, no restaurante Cristo Rei. Nesta altura estão 3 ou 4 mesas ocupadas, mas já várias pessoas tomaram o pequeno almoço e saíram. Hilda Silva é uma das clientes desta casa, já está aqui com o carrinho pronto para ir para as compras, já tomou o pequeno almoço. Já tinha saudades deste ritual de tomar o pequeno almoço aqui na padaria?
Já tinha. Eu gosto muito de estar aqui a tomar o pequeno almoço.
Já é cliente da casa?
Sim, há muito tempo já.
E fazia falta este momento de convívio? Reparei que estava ali com mais 2 pessoas na mesma mesa.
Sim, fazia falta. A gente conhece as pessoas e depois tem... falta aquele carinho de manhã, aquela conversa um bocadinho, só para ir antes de ir para o trabalho. Faz falta.
Está com receio desta fase de desconfinamento, ou seja, mais atividades e mais gente na rua?
Não estou com medo. Gostava que as pessoas respeitassem para isto continuar a ir para a frente. Como ontem vi 7 países, já são sem vírus, não é?
Vamos então deixar a Hilda Silva ir às compras. Bom dia, obrigada. Já tomou o pequeno almoço. Vamos também aqui falar com o Daniel Cunha, é o gerente desta casa. Não tem esplanada, só vendiam ao postigo. Foi fácil aguentar esta casa durante este tempo?
Nada fácil, mas dado ao facto que temos alguns clientes que são, além de nossos amigos, são também São também assíduos ao nosso estabelecimento, fez com que a gente conseguisse manter lá com o takeaway, com o sistema de padaria e sim, com algum café que não foi podido ser servido na altura e nos momentos que estávamos um bocadinho mais atrapalhados do trabalho, mas lá conseguimos fazer algumas coisas relativamente boas.
Obrigada, Daniel. Boa sorte então para a reabertura da sala desta casa. Já vimos chegar ovos, cebolas, tudo o que é preciso para pôr esta casa a funcionar. Hoje o prato do dia é massa lavrador, rojões à minhota ou então a pescada dourada.
A repórter Rosa Azevedo a acompanhar no Porto o regresso dos clientes ao interior das pastelarias e dos restaurantes e a deixar também aqui o menu para esta segunda-feira. A partir de hoje está também autorizada a realização de casamentos e batizados, ainda que com uma lotação de 25% da capacidade dos espaços. Reabrem também as lojas, inclusivamente as dos centros comerciais. Regressa a prática das modalidades desportivas de médio risco e volta a ser possível a atividade física ao ar livre, em grupos de até 6 pessoas. Também as lojas do Cidadão reabrem hoje com os serviços sujeitos à marcação. O início da semana é sinónimo de regresso às aulas presenciais para os cerca de 300 mil alunos do ensino secundário. O mesmo acontece com os estudantes das universidades e dos politécnicos. Em entrevista à Antena 1, o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior garante que as instituições estão preparadas para receber os alunos em segurança. João Sobrinho Teixeira diz que esta é a altura certa para o regresso.
Nós temos que analisar aqui qual é a situação do ponto de vista pandémico no país e, em função dessa situação, determinar quais são os momentos certos e, em função dos momentos certos, adaptarmos-nos a tudo isso para tentar minorar aquilo que possa advir de prejuízo para o desenvolvimento da nossa atividade académica. Portanto, face à análise dos dados e como membro do Governo, eu diria que foi no momento certo que nós estamos a recomeçar esta atividade letiva.
A preparação das instituições passou muito pela testagem à Covid-19 de alunos, professores e funcionários, tanto as universidades como os politécnicos. Têm autonomia para definir o regime em que acontece o regresso. Pode ser um regime apenas presencial, ou misto, com algumas aulas online e outras nas instituições. Há ainda alguns estabelecimentos que preferem manter o ensino remoto, mas o secretário de Estado, Sobrinho Teixeira, diz que a maioria optou por um regresso total. São declarações que pode ouvir na íntegra depois deste noticiário. O regresso dos alunos acontece em todos os concelhos de Portugal, mesmo naqueles que não seguem em frente na terceira fase do desconfinamento, por causa de uma incidência de Covid-19 superior a 120 casos por 100 mil habitantes. Em 6 municípios mantêm-se as regras da segunda fase. São eles Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela. Já nos casos de Moura, Odmira, Portimão e Rio Maior, a um regresso às restrições da primeira fase. 6 em cada 10 cuidadores informais não conhecem o estatuto criado em 2019 para os defender e apoiar. É o que revela um estudo realizado pelo Movimento dos Cuidadores Informais entre os dias 3 de fevereiro e 11 de março, com base em mais de 1000 entrevistas. Este dado é conhecido numa altura de grandes dificuldades para estas pessoas por causa da pandemia, que encerrou, Marta Pacheco, muitos serviços sociais de apoio.
Nelida Aguiar cuida da mãe e de um primo.
Comecei por cuidar da minha mãe com demência e tive um primo que é um sobrevivente da AVC.
É cuidadora informal e empresária.
Muitas vezes depois de os deitar é que vou trabalhar.
É que a situação, que já não era fácil, ficou ainda mais difícil em tempo de pandemia, com o encerramento de muitas respostas sociais.
Os centros de dia fecharam, os centros de atividades ocupacionais também fecharam, as próprias respostas existentes em termos de terapias complementares também ficaram muito limitadas. Tivemos que optar por tê-los a tempo inteiro no domicílio.
Uma dificuldade extra que, conta a psicóloga Catarina Alvarez, da Associação Alzheimer Portugal, provoca nos cuidadores um maior desgaste.
É natural que os cuidadores sintam sobrecarga física e emocional, mas aquilo que nós notamos em função da pandemia é uma exacerbação, digamos assim, da sobrecarga.
No final de 2019 foi criado um estatuto para reconhecer, proteger e apoiar os cuidadores informais, mas um estudo revelado hoje mostra que mais de metade, cerca de 6 em cada 10, desconhecem a existência desse estatuto do cuidador informal. E dos 40% que de facto conhecem, a esmagadora maioria, 77,2%, diz que ele é pouco abrangente, burocrático e insuficiente.
Com a pandemia, tudo se atrasou. O Estatuto do Cuidador Informal está ainda em projeto piloto em 30 concelhos e só deve ser alargado ao resto do país em junho. Em Cabo Verde, o Movimento para a Democracia venceu as legislativas de ontem com mais de 49% dos votos. A maioria absoluta é ainda uma possibilidade. As contas das mesas internacionais ainda não estão fechadas. O MPD deve ficar com 38 dos 72 deputados no Parlamento e o PAICV, que tinha, ao final da noite, 37,9% dos votos, deve eleger 30 deputados. No discurso de vitória, Ulisses Correia Silva, do Movimento para a Democracia, agradeceu aos eleitores o voto de confiança e traçou as duas grandes linhas de ação para os próximos tempos no país.
Nós definimos como prioridade atingir mais de 70% da população cabo-verdiana em idade de ser vacinada com acesso à vacinação. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que isso se concretize. É a porta de esperança, é o melhor instrumento para o combate à Covid. Defesa da nossa saúde, defesa da nossa economia, defesa do emprego, do rendimento e da retoma à vida normal. Segunda grande prioridade, eliminar a pobreza extrema em Cabo Verde. Eu não tenho dúvidas de que iremos conseguir essa meta.
O primeiro-ministro português António Costa já felicitou o homólogo cabo-verdiano pelos resultados. Quanto à presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, Janira Offer Almada, anunciou que vai pedir a demissão do partido nos próximos dias.
Como sempre disse, para mim, política não pode ser encarada como profissão, nem como carreira. E penso que na política sempre é preciso ser-se coerente e consequente. E retiro, sim, consequências políticas dos resultados destas eleições. Por isso, nos próximos dias, apresentarei a minha demissão como presidente do Grupo EICV aos órgãos do partido.
Na contagem dos votos, faltam apenas apurar as mesas eleitorais exteriores a Cabo Verde. Os dados oficiais revelam que cerca de 98% dos votos estão já contados. A abstenção rondou os 42%. Foi anunciada ontem e está a ser alvo de uma onda de críticas. 12 clubes de futebol comunicaram a criação da Superliga, uma competição privada que pretende concorrer com a Liga dos Campeões. Entre as equipas fundadoras estão o AC Milan, o Arsenal, a Juventus ou o Real Madrid. Além dos membros que já são conhecidos, vão ser convidados todos os anos outros 5 clubes. A primeira prova deve realizar-se em agosto. O anúncio não agradou nem à FIFA nem à UEFA. Também o presidente da Liga Portuguesa, Pedro Proença, diz que esta Superliga põe em causa os alicerces fundamentais que sustentam o futebol. Segunda-feira não costuma ser dia de estreias de filmes, mas a pandemia veio também alterar o calendário da sétima arte. Reabrem hoje as salas de cinema independentes e também as salas comerciais. De norte a sul do país, estes espaços estão preparados para seguir as regras de segurança, Margarida Vaz, e voltar a receber o público.
Já colocaste o álcool de gel?
Já.
Confirmaste a projeção?
Sim.
Qual vai ser a primeira sala?
Sala 8.
As cadeiras estão higienizadas? Ok, então vamos abrir as telas e está pronto.
Tudo aposto para a reabertura das salas de cinema. Fábio Nunes e Vitor Neto já tinham saudades de receber o público.
Estamos expectantes que vai tudo correr pelo melhor.
Estamos à espera dos clientes.
Já estavam com saudades.
Lá, muitas saudades mesmo. Isso já nos fazia falta voltar ao normal, termos clientes para passar filmes.
As salas de cinema estão preparadas. O diretor dos cinemas Nós, Nuno Aguiar, garante todas as condições de segurança.
O distanciamento ao nível da sala, os lugares são dados de maneira a que se cumpram os distanciamentos, toda a parte da higienização das mãos, nas casas de banho. Estamos de forma a dar a confiança a todas as pessoas que queiram vir ao cinema e queremos muito recebê-las cá.
As salas de cinema independentes também estão preparadas. O produtor Paulo Branco e diretor do Nimas aguardou com expectativa este regresso.
Durante estes 3 meses, todos os dias pensávamos quando é que vamos reabrir. E espero que os espectadores tenham também esta alegria que nós todos temos. É um dia extremamente importante e significativo.
Apesar das restrições de horários e a limitação de capacidade, o diretor do Cinema Ideal em Lisboa, Pedro Borges, está satisfeito.
Quando nós dizemos o cinema teve fechado, não é apenas um problema do cinema. São as pessoas que gostam de ir ao cinema que estiveram impedidas de ir ao cinema durante metade do ano. E ver filmes em casa não é a mesma coisa do que ir ao cinema.
Na reabertura das salas de cinema, Nomadland, Sobreviver na América, um dos favoritos aos Oscars, vai estrear em todo do país.
I'm not homeless, I'm just houseless.
Em tempos comuns, as estreias são às quintas-feiras, mas com a reabertura das salas, as estreias são antecipadas para hoje. À estreia Nomadland, Sobreviver na América, juntam-se as estreias de Raya e O Último Dragão ou The Music, entre muitas outras para assistir neste desconfinamento.